Fala pessoal, mais uma live aqui, hoje de quinta-feira. Nós vamos falar como solicitar uma licença de instalação de loteamento. Vocês pediram na última aula para a gente falar um pouco sobre loteamento. Também vieram várias solicitações, pessoal perguntando, tendo dúvidas sobre isso. E aí decidimos falar então sobre isso. Eu sou Leonardo Maziero.
Eu sou o Cajini, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde a todos. Esperamos que aproveitem, que absorvam o máximo de informações possíveis. A gente vai passar o melhor que pudermos aqui para transferir essa informação e mostrar certinho, né? O que a gente vai falar hoje é exatamente como nós faríamos, né? Se fosse aqui na Full, como nós faríamos uma solicitação de LI, de licença de instalação para um loteamento. Então, se já fez alguma, quer tirar alguma dúvida, nunca fez uma solicitação de LI para um loteamento específico, quer aprender, quer ver como é que se faz, fica aqui com a gente a aula toda, que tenho certeza que vai valer a pena, tenho certeza que você vai sair da aula sabendo como solicitar uma licença de instalação para um loteamento. O loteamento é um empreendimento urbano, né, de habitacional urbano, está em grande expansão. O Brasil, depois de ter passado por uma dificuldade, um período de dificuldade econômica, está com vários novos empreendimentos imobiliários, e tenho certeza que aí perto de você tem algum loteamento novo, tem alguma empresa querendo fazer um loteamento novo. Então fica esperto que é um ótimo nicho, é um ótimo mercado, uma demanda crescente para consultoria ambiental.
E para a gente saber se quem está aqui na primeira vez, quem já está já há um tempo com a gente, manda aí. Se é a primeira vez que vocês estão aqui com a gente, né? Quem for a primeira vez, manda um hashtag primeira. E, como de costume, quem já está já há um tempo com a gente, quem já é na, sei lá, segunda ou mais live com a gente, manda um hashtag full. Só para a gente
É isso aí.
saber quem está aqui a primeira vez e quem já está há um tempo com a gente. E também aproveita e manda de qual cidade e estado cada um de vocês são. É legal para a gente ficar sabendo se vocês estão ouvindo, como é que está a participação. E isso acaba animando a gente também, né? Ver que o pessoal está interessado, está participando, está respondendo quando a gente está perguntando. Assim, a gente
É
já
isso
vai
aí.
trocando uma ideia aqui com a gente.
Conversa com a gente gosta de trocar ideias, gostamos de conversar, então vai mandando pergunta, dúvidas sobre o tema, sugestão de novos temas, o que vocês querem saber mais, quais dúvidas tem na consultoria. Enfim, conversem com a gente, que a gente não gosta de falar sozinho aqui, não.
O Jorge, aluno nosso da Angola. Boa, Jorge. O
Show de
Joelson, uma
bola.
boa tarde. São Paulo,
Ó.
São José do Rio Preto, o Felipe.
Robson aqui de São Carlos, aqui perto. Muito bem, muito bem. Janaúba, Minas Gerais, a Janine.
Iturama, o Pedro. Bacana, pessoal. Vamos mandando que a gente vai visualizando. E para dar um recadinho antes da gente começar a aula mesmo, como eu acho que a grande maioria já sabe, pelo menos quem já está aqui com a gente, toda segunda-feira às 19 horas e todas as quintas às 15 horas nós vamos estar aqui com vocês fazendo uma live falando de algum tema importante, algum tema interessante da consultoria ambiental. Então não percam as lives. De segunda não fica disponível, é só a aula ao vivo que a gente realiza e depois fica disponível somente para os nossos alunos da comunidade Full de Consultoria Ambiental. Então, segunda-feira, aproveitem, é só no horário, fica pouquinho tempo disponível e depois só fica para aluno. E quinta-feira, a aula de hoje, a gente deixa disponível. Mas como a gente já cansamos de falar, a gente não sabe até quanto ou até quando a gente vai deixar essas aulas disponíveis. Então, aproveita para assistir. Quem sabe, se a gente deixar para sempre as aulas, o pessoal acaba deixando sempre para depois e não assiste.
Aproveita porque o depois é nunca, daí aparece outra aula, aparece um compromisso e tudo, a hora que vai ver você nunca mais assistiu, aí não lembra mais nem o tema, e fica naquele mimimi, acaba a vida e não fez o que tinha que fazer. Então vamos fazer, botar em prática aí que a vida é curta.
E normalmente, quando a gente tira, chove mensagem pedindo para a gente voltar, para colocar. E depois que a gente tirar, dificilmente a gente volta. Então, aproveitem, assistam. Tem bastante aula aqui no nosso canal do YouTube, bastante vídeo para assistir. Se vocês não estão inscritos ainda no canal do YouTube, se inscreva. Só clicar no botãozinho aí do lado, vai ter um, acho que é do canto direito, vai ter o botão inscreva-se. Só se inscrever e ativar o sininho. Toda vez que a gente tiver aula ao vivo, vocês vão ser notificados. Aproveita também, deixa as dúvidas aqui no chat E para quem estiver assistindo depois, coloca nos comentários. A gente costuma responder todo mundo, então aproveite. Outro recado importante é, para quem estiver assistindo depois, não sei se vai adiantar muito, mas para quem está aqui ao vivo, dia 1 de março, a gente encerra, a gente não manda mais mensagens no WhatsApp. Então, quem estiver lá no nosso WhatsApp, lembra que dia 1 a gente não vai mandar mensagens de aulas, não vamos mandar vídeo, não vamos mais mandar conteúdo por lá, só pelo Telegram. O link do Telegram está aqui embaixo da aula, então é só clicar aí no link do Telegram e se inscrever no nosso canal. É bem simples, é bem fácil. Quem não tem o Telegram, é só entrar no aplicativo, no App Store ou no
Play Store.
No Play Store e baixar o aplicativo. É igualzinho o Telegram, igualzinho o WhatsApp para baixar. Coloca seu número e entra no canal. Por lá a gente vai ficar mandando agora todos os arquivos. A gente já explicou, infelizmente o WhatsApp ele tem limite de pessoas por grupo.
Ele é cheio de limitações, dificultam aqui, cai o sistema, a gente não consegue mandar para todo mundo. Agora mesmo, a gente estava mandando para todo mundo avisando, nós estamos entrando ao vivo, tarará. Vocês devem ter recebido essa informação por algum local. Quem está no WhatsApp, o WhatsApp travou, então a gente teve que parar no meio e espera ele carregar de novo. É um parto. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente não vai mais usar, porque ele dá mais trabalho do que solução, então a gente não continua a insistir em erros. Então, eliminamos o WhatsApp da nossa forma de distribuição de conteúdo.
E o Telegram ele funciona muito bem também. Quem quiser mandar mensagem pelo Telegram, é só pelo canal não dá para mandar, porque só pelo canal só a Full consegue mandar mensagem. Mas aí você dá um buscar na lupinha lá, acha o nosso nome Full Ambiental, né? O nome que vai estar na agenda de vocês, pode e manda mensagem para a gente como se fosse o WhatsApp. Também é bem tranquilo, é bem fácil. O pessoal acabou respondendo aqui para a gente, valeu. Não lembro onde a gente tinha parado aqui, mas o José Carlos de Porto Velho, o Fabiano de Salvador, o Alisson Fortaleza, Gisele Ribeirão Pires, Adian, é nosso aluno, né?
Sim. Fortaleza, Belém,
Guilherme Fortaleza, Ivane Belém, show de bola. Pessoal, vamos então entrar na aula. Lembrando, qualquer dúvida, manda aqui para a gente. Se por um acaso acabar passando alguma pergunta, manda de novo, que a gente, no final a gente... Se a gente não responder durante a aula, a gente responde no finalzinho.
A gente tenta encaixar aqui no assunto, mas caso não dê para encaixar, a gente volta depois dando uma repassada nas perguntas. Então, manda a pergunta mesmo e vamos que vamos.
Então, a ideia de hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar como você monta um relatório de solicitação de LI para um loteamento, né? Como você estrutura esse relatório, o que você precisa para poder fazer esse relatório. E para fazer isso, o que nós fizemos? Nós pegamos uma licença prévia real, ela é verídica, pegamos totalmente aleatório, de qualquer lugar do Brasil, a gente pesquisou, para mostrar por que a gente pegou aleatório, para mostrar que o procedimento é muito parecido, independente do município, independente da agência ambiental onde você vai fazer. A estrutura, né, a forma que você vai fazer é muito semelhante para todos os locais. Óbvio, você precisa avaliar a legislação pertinente, a legislação local, né, a legislação referente ao seu estado, ao seu município. Algumas especificidades devem ser levadas em consideração para fazer.
Só um adendo. O que a gente tem que entender, né, como consultores ambientais, é que a gente tem que instalar um software na nossa cabeça, que é o software de resolver o problema do nosso cliente. Então, foi isso que nós fizemos. Nós supomos uma licença prévia de um possível cliente nosso, não é real, não é nosso, mas é uma licença verdadeira, que alguém está tocando o processo lá, alguma consultoria ambiental está dando assessoria àquele cliente, a gente não faz a menor ideia de quem seja. Mas o nosso software aqui, a hora que começa a rodar na nossa cabeça, o que é? Tem uma licença, eu preciso responder aquela licença para o órgão ambiental com tudo que ele está pedindo, então eu vou fazer esse mapeamento do que ele está pedindo nessas... elencar essas informações, montar um relatório, vou protocolar no órgão ambiental e vai sair minha licença de instalação. Nós fizemos essa análise e vamos fazer junto com vocês agora para ver como responder essa licença. E é isso que o consultor ambiental tem que ter na cabeça. O cliente dele está com um problema e a gente precisa resolver o problema dele da forma mais simples, mais rápida possível, mais barata, para ser um trabalho atrativo para ele, para não ser um problema, para não ser uma... uma uma dor de cabeça, e sim uma solução. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos abrir a LP aqui, mostrar o que ela está pedindo e como que nós atenderíamos a essas demandas, né? Com quem a gente conversa, quem que a gente subcontrata, enfim. Vamos dar uma passada rápida. Rápida não, uma passada passo a passo nessa licença prévia.
A parte básica, e quando você for fazer qualquer relatório, vai servir também para a solicitação da LI, o que, que você precisa? O que a gente costuma fazer? A gente sempre tem uma capa onde a gente coloca as informações, tanto né, o logo do cliente, o nosso logo, quem é o empreendedor, o tipo de obra, o tipo de empreendimento, e a localização dele ali, de forma bem simples e fácil. Depois vai ter o índice, a introdução, a gente apresenta o empreendedor e o responsável técnico, e depois a estrutura que vem a seguir, a gente segue algum termo de referência, algum roteiro.
A própria licença.
Documento.
Oi? A própria estrutura da licença, se ela já trouxer isso elencado. Isso.
Ou algum documento que vai levar você a montar esse relatório, que no caso aqui, como é a licença prévia, ela vai ter todas as condicionantes, ou todas as exigências, ou todos os documentos que vão ser solicitados nessa LP. Aí o que você vai fazer? Cada condicionante daquela, cada exigência daquela vai ser um tópico do seu relatório. E isso que a gente vai mostrar aqui agora. Como a gente prepararia esse relatório, o que a gente apresentaria para o órgão ambiental numa solicitação de licença de instalação para um loteamento. Se a gente já pode compartilhar...
Vamos compartilhar a tela? A gente vai mostrar aqui, então, essa licença, só reafirmando. A gente jogou no Google... Licença prévia loteamento. Apareceu alguma coisa lá, achamos essa, não foi nem, foi a primeira opção que apareceu. Olha, licença prévia, a gente baixou, viu? Opa, ela está aqui, ela existe, é verdade, tem as exigências, as condicionantes, vamos falar sobre ela. Aí começamos a ver se encaixaria, se ficaria massa, ficou certinho, ficou bonitinho no que a gente quer transmitir, tem várias exigências.
Ela é atual?
Vai entregar, ela é atual, muito bem colocado, ela é atual, então não é uma coisa de 10 anos atrás que pode ter mudado muita coisa, ela é atual, provavelmente da lei municipal que a gente, desse município, não deve ter mudado, então vamos lá, vamos usar essa mesmo.
Pessoal, um minutinho, eu estou abrindo aqui, só enquanto isso, Mudas da Caatinga aqui fez uma pergunta, como ela foge um pouquinho do tema do loteamento, a gente responde no final.
O Robson falou, quando não houver LP, como é o caso do licenciamento em São Paulo? É sim pelo GRAPROAB. Então, só para posicionar quem não é do estado de São Paulo, nunca atuou, aqui no estado de São Paulo foi criado o GRAPROAB, que é o Grupo de Aprovação de Projetos Habitacionais, por exemplo, loteamentos e torres de prédio domiciliares. Onde eles concentraram, né, o órgão estadual, o estado, ele concentrou num grupo só, vários órgãos ambientais ou não, então tem saneamento básico, distribuição de água, energia elétrica, todos juntos, meio ambiente, todos os órgãos juntos, você prepara um documento só, um compêndio ali de projetos, arquivos e documentos e um monte de coisa, tudo num só e apresenta esse órgão e esse órgão se distribui, analisa um tanto quanto conjuntamente, né, essas informações e nos respondem com seus pareceres, com seus devidos pareceres. Então, o licenciamento acaba sendo via GRAPROAB. Isso para empreendimentos maiores. Tem alguns menores que não há necessidade, que é dispensado, daí entra só num licenciamento comum, sem a necessidade de passar pelo GRAPROAB. Mas isso é uma especificidade do estado de São Paulo. Pode ser que em alguns outros estados também tenha algo semelhante, algo parecido. Mas... enfim, quando não
existe um manual do GRAPROAB.
E nesse caso, quando é o GRAPROAB, por exemplo, a parte que diz respeito à CETESB, que é a intervenção em APP, a supressão de vegetação, é só um dos temas, é só um dos itens que são apresentados no projeto como um todo. E quando não há a LP, então você faz o estudo ambiental, pode ser também um EAS, um RAP, ou até um EIA-RIMA, de acordo com o porte. Dentro dele vai ter essa solicitação de ASV, enfim, o processo é o corriqueiro, é o comum. Para solicitar LP, então, eu faço todo esse estudo ambiental, se necessário, o GRAPROAB.
Bom, vou aproveitar, então, já responder o Mudos da Caatinga aqui. Ele perguntou se é necessário uma licença para fazer manutenção em uma área degradada que já foi feita a implantação. Normalmente, não é necessário, se for um projeto de restauração, um projeto de plantio, que foi feito, está sendo feita a regeneração, ou se foi feito o plantio compensatório, se existe um projeto já autorizado, se for fazer a manutenção periódica que já está prevista, não tem necessidade de licença. Não tem necessidade. Só que, né, isso já atuamos em vários estados brasileiros e nunca foi necessário. A gente não pode falar por todos os locais, né? Mas em... nunca vimos, não é necessário, desde que esse projeto já esteja aprovado no órgão competente. Correto?
Correto, bora.
Então, opa, derrubei água no teclado.
Essa é a licença que nós pesquisamos, então veja bem, ela é de janeiro de 2018, de 2018. A validade dela, então veja, eles já colocam a validade já na primeira capa, lá, 16 de março de 2023, então a solicitação da LI, eu preciso estar com a minha LI em mãos até 2023, é um prazo consideravelmente bom.
Isso é um ponto importante, não é específico de loteamento, não é específico, mas é importante a gente saber que nem sempre vai vir a validade escrita. É um item bem comum é vir escrito, essa licença é válida por tantos anos, né? Não é tão comum vir a data. Lógico que vai depender da região, para a gente aqui não é tão comum. Então, só cuidado que nem sempre vai ter a data certinha marcada a validade.
Essa é uma licença específica lá da Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado, não sei se tem alguém, algum gaúcho aí, lá do Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado. Entramos no Google, como já falamos, baixamos, é o modelo que eles utilizam. É bom a gente frisar também o seguinte, geralmente as licenças elas vêm acompanhadas de um parecer, que o que seria isso? É uma explicação do processo todo, então é uma explicação do tanto que o processo ambiental já andou. Eles costumam trazer um breve histórico, uma análise do que o órgão, do que o cliente apresentou, do que a consultoria ambiental apresentou. Então, breves históricos, breves resumos, uma pequena análise do processo, o que levou à conclusão e à criação das exigências e das condicionantes que a própria licença traz. Nesse caso, a licença ela já traz nas suas primeiras páginas esse parecer, essa análise técnica do órgão ambiental, no caso, o Departamento de Meio Ambiente lá do município, analisando, então, os documentos que o empreendedor já apresentou, o estudo ambiental, o relatório de vegetação, a caracterização, enfim, ele já vem trazendo tudo isso, a conta flora, passou um pouco rápido, mas, enfim, ele já vem mostrando algumas coisas, espécies de vegetação.
Um ponto importante aqui, como a gente falou, a gente pegou do município totalmente aleatório, não é do nosso estado, a gente é de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Aqui é para mostrar que, independente de qual município, de qual estado, o procedimento que a gente vai seguir aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente pegou um município que a gente nunca atuou, só para mostrar o que a gente faria, se nesse caso que a gente nunca atuou nesse município, com esse tipo, né, nesse caso aqui, com a licença prévia do município lá de Pinheiro Machado. A gente pegou aqui para mostrar para vocês como vocês devem agir, como vocês devem fazer nesse caso. Então, não importa o município, não importa o estado. Lógico, como eu falei, vão ter especificidades, vão ter legislações que devem ser analisadas, mas como a gente montaria isso e como a gente pesquisaria essas informações, a gente vai mostrar aqui hoje. Voltando, então, como a gente mencionou, nesse caso específico, vai ter diferença entre licença do município, entre licença do estado, mas as diferenças, como ele falou, tem lugar que vai vir o parecer separado, nesse aqui veio algumas informações dentro da licença, né? Não é o caso das licenças que nós estamos acostumados, né? Ela vem separado no que a gente é acostumado aqui, quando a gente faz, o parecer vem separado, não vem um monte de informação na licença. A licença que a gente está habituado, ela vem o quê? Vem as condicionantes, vem as exigências na licença. Né? Vem anexo ou na própria licença. Então, acho que a gente já pode ir direto, lógico, quando você receber uma licença, quando um cliente pedir para você uma proposta, quando você estiver fazendo, você vai ter que ler todos os itens.
Ler tudo com atenção, elenca aquilo que for importante, grifa, marca, porque talvez você utilize isso em informações posteriores. muito das exigências você só vai entender o que está pedindo e o que ele está querendo se você ler esse parecer, essas descrições. Então, você tem que ter domínio do processo. Se intere de todas as informações, todos os quesitos aí do parecer, para entender e para conseguir responder exatamente o que o órgão ambiental está pedindo. A gente vai passar mais rápido nisso, porque é uma leitura apenas, um entendimento. Não há necessidade nesse momento.
É bom a gente ressaltar, assim, a gente não leu todos esses itens. Né? Não lemos, a gente está indo direto para mostrar como faria. E lógico, como a gente ia fazer isso? A gente ia ler tudo. Mas aqui, para a gente, como a gente tem pouco tempo, a gente não tem o tempo de ficar aqui montando totalmente, a gente já vai para a parte mais importante, né? Para a parte mais que seria mais detalhada, a parte que a gente tem que realmente apresentar. Então, recebeu? Primeiro passo é você vai ler com calma todos esses itens para avaliar se tem algum detalhe aqui que precisa ser apresentado lá embaixo que não está lá. Então, vamos passar direto para aqui.
Aí.
Também pode estar aqui exigências para a solicitação da licença de instalação. Poderia ser condicionantes necessárias, né? Condicionantes para a solicitação de licença de instalação. Pode variar um pouco o nome, mas né, é entendível, né, dá para entender que tem essa de pequena diferença. Qual que é o primeiro item aqui que ele pede? É que é necessário, então qual é o documento que é exigido para você solicitar a licença de instalação? Seu cliente pediu para você fazer essa solicitação de licença de instalação. O primeiro item é o requerimento de abertura de processo para poder solicitar a instalação. Poxa, mas onde que eu acho esse requerimento? Você vai lá na prefeitura, ou digita no Google, requerimento de abertura de processo no município de... Já esqueci o nome?
Pinheiro Machado.
Pinheiro Machado. Nós fizemos isso. Digitamos, procuramos. E aí ele está... Deixa eu abrir ele aqui. Acho que eu não abri ele.
Não.
Vou procurar aqui. Acho que eu acabei não abrindo o requerimento.
Enfim. Nós já procuramos, ele é um formulário, um requerimento padrão da prefeitura, lá do Departamento de Meio Ambiente, que já traz várias informações, onde você só preenche. A gente começa a ficar meio atrapalhado quando começa a misturar muito arquivo diferente, muito relato, muito, né, formulário daqui, formulário dali, arquivos diferentes, mas veja como é simples e veja como, se a gente tiver calma, respirar fundo, olhar para ele, meu, não tem segredo algum. São informações do empreendedor, são informações do empreendimento, até como nessa primeira página aqui, ó, empreendedor e pessoa de contato autorizada. Nome, endereço, contato, telefone, enfim, coisas simples e básicas. Empreendimento, código da atividade, essas informações você em rápidas buscas e pesquisas você encontra também. Ah, não estou encontrando em lugar nenhum, dá uma ligada na prefeitura, tenta entender o que é. Endereço é a mesma coisa, bairro, cidade, coordenadas geográficas do ponto de referência também. É o que solicita, você já vai ter, porque você tem o processo na mão ali, já está trabalhando com ele, já tem o mapa, tem todas essas informações.
Isso também, caso não encontre, pega lá o projeto que você vai ter recebido, adiciona lá no QGIS, no Google Earth, no ArcGIS, pega a coordenada do ponto, né? Pega um ponto central ali do empreendimento e insere aqui o latitude e longitude. Não tem segredo nenhum. E aqui, o que é esse requerimento? São informações básicas. Né? São informações que é a razão social do empreendedor, informações sobre o empreendimento, o endereço para correspondência, caso tenha algum tipo de correspondência entre o órgão ambiental e o cliente. E o quarto item é o quê? Tipo da licença. O que a gente vai solicitar? O que vai ser solicitado com esse relatório? Né? Como a gente pode ver... Deixa eu abrir aqui. O que a gente vai solicitar? Está escrito no próprio documento. Documentos exigidos para licença de instalação. Então, o que você vai preencher aqui? Tipo de licença, a gente quer a licença de instalação. Ponto. E aqui o representante legal, quem vai preencher o nome? Normalmente vai ser o seu cliente, né? Ele vai inserir o representante legal, qual é o cargo dele na empresa, telefone, vai assinar e colocar a data. A gente costuma passar o mais mastigado possível para o nosso cliente. A gente já pega todas as informações, preenche o máximo possível, resolve a vida dele e fala, ó, tá aqui, ó, você só precisa assinar. Assina que a gente vai protocolar, se for protocolo físico, ou passa para a gente que a gente vai encaminhar no sistema, se a gente tiver acesso ao sistema, e quando o cliente faz, a gente só passa o mais mastigado possível para ele fazer. A ideia é simplificar a vida do seu cliente.
Geralmente a gente passa o formulário, o cara só vai assinar. A gente até pode perguntar, olha, quem que é o representante legal, que é o cara que tem, né, uma procuração que represente a empresa, só para saber exatamente a pessoa, depois passamos para ele apenas assinar o documento. Então, quanto menos problemas você levar para o seu cliente, melhor.
Sugestão, pegou um trabalho como esse, isso vai servir como uma dica para todo tipo de trabalho. O que você vai ter que fazer? Recebeu essa informação, recebeu a licença prévia, fechou o contrato, você vai fazer uma lista com todas as informações que você precisa do seu cliente. Você vai analisar o requerimento, quais são as informações? Faz uma tabelinha, faz um Word que seja, um e-mail, salva ele lá, pega a licença prévia, analisa toda ela, todos os documentos que vão estar lá, que são de responsável do seu cliente, e já pede logo nos primeiros dias. Por quê? Para não ficar pedindo informações separadas. Ah, você começou a fazer o requerimento, já pediu os dados. Depois você começa a fazer o relatório, a solicitação de LI, faltou tal informação, pede outro e-mail, pede outro e-mail, pede outro e-mail, fica muito bagunçado, fica desorganizado. Então, já lista tudo no primeiro e-mail e manda tudo numa vez só. Aí você já vai preencher o requerimento, já encaminha para ele antes do relatório, porque ele vai ter que providenciar a assinatura. Pode ser que o representante legal não fique lá na empresa, seja mais complicado ele pegar a assinatura. Então, já entrega primeiro e vai fazendo o relatório, né, a solicitação de LI com mais calma e depois finalizar sem via. Não aguarda finalizar um relatório para encaminhar o requerimento. Então, essa é uma dica importante aí que, às vezes, por falta de organização, não acaba fazendo e faça, né? É bem importante.
Esse é o requerimento, então, que você dá a abertura, dá a entrada, né, do processo. Todos os outros documentos que você fizer virão após ele. Mostra só aquele quadro cinza. Quando você entra com o protocolo físico, aqui eles vão, nesse departamento de meio ambiente, protocolo, uso interno, eles vão dar uma carimbada aqui, botar uma data de quando o processo entrou lá no departamento, e você tem o seu protocolo. Então, a partir disso, você tem o seu protocolo, talvez um número, alguma coisa do tipo. Daí você guarda isso aqui, é a prova do seu cliente de que o processo foi dado entrada no departamento. Então, só isso, fechou a parte do requerimento. Vamos voltar lá para as exigências.
Outra dica. Né, nós pegamos para a gente poder fazer essa aula e ensinar vocês como que a gente faria se fosse um trabalho novo, um trabalho que nós nunca tivéssemos feito. Outra dica é o quê? Certifique-se que continua o processo físico, né? Que tem que ir lá protocolar físico. Muitos órgãos ambientais já estão passando para o formato
Digitalizando.
digital. Então, já tem um sistema onde você insere esses documentos, essas informações. Certifique-se que já não existe um documento desse digitalizado, digital, né? Se você vai lá e preenche os dados e sobe alguns outros documentos que não um requerimento físico, né? Um requerimento digitalizado, vamos falar assim. Então, confirma que é bem importante, porque muitos órgãos ambientais atualmente já estão digitais.
Fechou, então, o requerimento é esse, processo todo. Vamos voltar para as exigências.
Nós acabamos de fazer o item 1, né? O primeiro item que ele está pedindo. O
E a ideia,
segundo.
só um ponto, a ideia é o quê? A gente já comentou lá atrás que a gente começa o relatório com capa, sumário, identificação do empreendedor e tudo mais. Então, são itens, item 1, 2, 3, 4. O que nós vamos começar aqui seria assim, ó, apresentação de atendimento às exigências da licença tal. E aí nós subdividimos esse item. Então, por exemplo, o projeto hidrossanitário, ele está me pedindo o projeto hidrossanitário. Seria o item, por exemplo, 3.1, 4.1, e a gente explica como fazer. Agora, então, vamos passando um por um para mostrar como nós atenderíamos cada um deles. Mas só para entender assim como que isso vai ficar dentro do relatório, né?
Isso. Cada item aqui, provavelmente a gente ia fazer o quê? A gente colocaria como um subitem do relatório, copia, pega lá, copia, item, daí vai virar item 4, né? Dependendo, porque seria assim: ia ser o primeiro item, o sumário, depois a introdução, depois o
Identificação do empreendedor e
ação
da
do empreendedor
consultoria.
e da empresa, da consultoria. O nosso terceiro, quarto item, normalmente é sempre o quê? localização do empreendimento, onde a gente apresenta a localização em carta topográfica, localização em imagem aérea. Esse é outro item. E logo depois já viria com esse outro item, que seria o quê? Exigências ou documentos para solicitação da licença de instalação constante na LP 1 de 2018. Aí ele seria o 4.1, 4.2, a gente copiaria. Condicionante, né, o documento, 4.1, documento, requerimento de abertura. Copia e cola lá. Depois, projeto hidrossanitário. Poxa, eu nunca fiz um projeto hidrossanitário, eu nem sei o que é um projeto hidrossanitário. Nós também nunca fizemos. Normalmente, o que é? A gente vai passar, isso aqui vai estar lá no nosso checklist, que a gente vai passar para o nosso cliente. Então, vai estar lá junto lá. Projeto hidrossanitário da rede de distribuição de água. O item 3, mesma coisa. Projeto da rede de distribuição de energia elétrica. Nós não fazemos projeto. Normalmente, quem faz o projeto do loteamento, ele já vai ter sido contratado para fazer todos esses outros projetos.
Porque ninguém faz um loteamento sem distribuir água potável. Ninguém faz um loteamento sem fazer a destinação de
energia elétrica.
Ninguém faz um projeto de um loteamento sem definir a energia elétrica, como é que vai funcionar. Ninguém faz do nada, do além, e fala, ah, agora cada um se vira, cada um instala um poste aí. Não, não é assim. Quando você faz o loteamento, você tem que apresentar tudo isso para os órgãos. Então, você, a companhia de energia elétrica aí do seu estado, do seu município, ela tem que aprovar o seu projeto, se está subdimensionado, se está superdimensionado, se vai ser por poste ou se vai ser subterrâneo. Tudo isso tem que ser aprovado pelos órgãos que cuidam de cada setor. Ah, a água. Não, a água, o projeto hidrossanitário de água potável está ok. Então, alguém tem que aprovar isso. Ah, o projeto de asfalto, todos eles têm que ser aprovados. Então, não somos nós que fazemos isso, e sim, como o Leonardo falou, a empresa responsável, a projetista, né, o escritório de engenharia, que fez o projeto, já tem todos os esquemas lá, as parcerias, as empresas que fazem cada um desses projetos, e você só pede isso para o empreendedor e ele te apresenta, fala, tá aqui, o que você precisa, quantas vias, quantas versões, pá, tamanho, impresso, digital, enfim, você só solicita isso. A maioria dos nomes que a gente vê aqui, que a gente não sabe o que é alguma coisa que o empreendedor vai te passar e você só faz a triangulação, só faz a organização das informações.
E pode acontecer de um cliente vir para você e falar assim, ah, eu quero realizar o licenciamento ambiental, só que eu também vou precisar desses projetos? Pode acontecer, é muito mais difícil, é muito menos comum acontecer isso. Mas o que você vai precisar daí? Empresas parceiras, empresas terceiras que vão fazer esses projetos. Então, também, você pode pegar um projeto completo? Pode, só que daí a responsabilidade é muito maior, o valor vai ser muito mais alto e você vai ter que terceirizar, né, ou vai ter que ter uma empresa parceira para fazer esses documentos. Mas o comum é, ele já contratou uma empresa. E outra, a gente já está na... Já saiu a LP, né? Então já teve estudo, já tem empresas realizando esses projetos, né? Não, dificilmente vai sair uma LP sem já ter entrado, pelo menos, com os projetos funcionais, com os projetos básicos, já demonstrando onde vai estar esses locais, né? Então não tem tanto segredo. Nesse caso aqui, o comum é você vai colocar lá na sua lista e solicitar para o seu cliente o item 2, o item 3 e o item 4. O item 5, ele pede uma via dos documentos listados no artigo 7º e 10º da Lei Municipal de Parcelamento de Solo. Nossa, mas qual é essa lei? Vamos procurar.
O que são esses artigos? Nunca vi essa lei. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer se eu não sei qual é a lei? Quais são esses artigos? O que nós fizemos? Lei Municipal de Parcelamento de Solo, número 4.243, de 2015. Nosso amigo Google nos mostrou essa lei aí, ó. Ele falou, olha, a lei que você perguntou é essa. Ok,
e então aí, vamos procurar. O que você vai fazer? Aqui tem 11 páginas. Quando uma lei ela é razoavelmente pequena, não é tão grande, é interessante a gente ler toda ela para identificar do que se trata, do que é. Como a gente já está habituado com várias leis e tudo mais, no nosso caso a gente consegue ir lá naquele artigo específico ler ele, e se precisar, né, se ele estiver sendo chamado por outro, a gente acaba lendo outro. Mas o ideal é você ler a lei inteira para saber do que ela se trata e para também, normalmente, cada artigo ela tem um contexto, né? Está vindo numa sequência, tem informações relevantes nos outros. Mas aqui, como a gente está demonstrando, né, para a gente não exceder muito tempo, a gente já vai direto para o artigo que era o?
O artigo 7º e o 10º.
Sétimo e o décimo.
Sétimo e décimo.
Ah, tá pintadinho já, né?
É, a gente já amarelou.
Deixa eu marcado aqui.
Enquanto o Leonardo procura aí, ó, quem tá curtindo, quem curtiu o tema da aula, quem tá curtindo o que nós estamos falando aqui, já dá um like, deixa a gente entender se vocês estão gostando ou não da aula, para ver se a gente aprofunda mais no conceito, no tema, o tema loteamento, o tema licenciamento. Deixa a gente entender e ter esse feedback de vocês, se vocês estão curtindo ou não. Então, deixa o like na aula aí, isso aí nos motiva, nos impulsiona, nos incentiva a continuar fazendo aulas e dando o nosso melhor a cada dia, a cada aula.
Beleza? E também, né, se tiver bastante curtida uma aula, a gente sabe que o tema foi interessante e dá para a gente produzir mais aulas sobre o tema, aprofundar mais sobre o tema. E também, né, só de ter curtidas assim, a gente já acha bem bacana, que sabe que vocês estão gostando, né, sabe que vocês estão dando um feedback aqui para a gente positivo. E nos, como que a gente falou, nos incentiva a produzir cada vez mais. Então vamos lá, artigo 7º. O que, que é o artigo 7º, então? Né? Que ele pediu, já não lembro mais. O requerimento abriu errado.
Ah, a documentação do artigo 7º e 10º.
Tá aqui, eu tô procurando e o negócio da minha fuça. Ó, então ele tá pedindo uma via dos documentos. Vamos ver quais são os documentos que ele solicita no 7º e no 10º. Então, o requerimento mencionado no artigo anterior deve ser também acompanhado dos seguintes documentos. Aqui, teoricamente, você não precisa ver o requerimento mencionado no artigo anterior, porque ele não pede. Ele pede o quê? Os documentos citados no artigo 7º. Então, é o título de propriedade do imóvel, outro item que você vai solicitar para o seu cliente. Certidão negativa de ônus real ou autorização do credor para parcelamento da área. Certidão negativa de impostos municipais, né, referente à propriedade. E certidão do distribuidor do fórum. Você vai pedir esses documentos para o seu cliente. Pode ser que ele peça, eu não tenho título, você tira. Você podia ir lá no cartório, no...
É, por exemplo,
verificar onde...
Certidão do distribuidor do fórum. Aí no fórum pedir aqui, ó, não existirem, são certidões negativas. Então, que comprove não existir ações em juízo por cuja execução possa vir, enfim, o imóvel não tem... É uma certidão negativa do imóvel, certidão negativa de impostos municipais, isso da empresa, da área, de todos os envolvidos. É, para quê? Para que o processo não esteja caminhando, depois apareça, mas a área está em
déficit,
não pode desmembrar porque está devendo para o município, tem ação judicial de herança em cima da propriedade, então você tem que já se comprovando. Você, como o Leonardo falou, ou você pede para o cliente, ou então já fala, olha, posso, se você não tiver, eu pesquiso, eu vou no cartório e pego, eu entro no site da prefeitura e baixo e peço a certidão. É tudo trabalho de...
É, vai agregando valor ao seu trabalho. Se ele não, você vai pedir, né? Lógico que normalmente você vai fazer uma reunião com o seu cliente, quando você fechar o contrato, vai analisar essa documentação, levar para ele, ó, a gente precisa de tudo isso daqui. O que, que você não tem, o que, que você tem? E aí você pode oferecer o que, que você pode... obter para ele. Então, tudo que você consegue ir agregando valor, caso ele não tenha. Normalmente, ele já vai ter esses documentos, né? Como ele é normalmente ele é o proprietário da área, né? Ele já vai ter esses documentos, ele vai ter alguém que faça isso. Se ele não tiver, claro, você pode ajudá-lo com isso. O artigo 10º, né, que foi citado lá, ele pede... O interessado apresentará projeto definitivo em 5 vias, em escala 1:1000, acompanhado de memorial descritivo e cronograma de execução das obras. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o projeto. Então, o projeto definitivo vai ter que imprimir 5 vias em escala 1:1000. De novo, você vai ter certificado lá com requerimento, se já não existe um processo digital, se você não vai ter que imprimir essas vias. Agora, a escala tem que apresentar 1:1000. Se, por um acaso, o seu cliente te entregou os projetos numa escala 1:1500, 1:2000, 1:sei lá o quê, você vai ter que pedir para o projetista, né, ou para a empresa solicitar essa revisão do projeto e apresentar na escala 1:1000. É simples. Não tem muito... não tem dificuldade nenhuma com isso, quem fez o projeto, para colocar na escala 1:1000. E o que, que precisa ter dentro do projeto definitivo? Vai estar escrito aqui. Qual é a sua função aqui também? Certificar que o projeto tem isso. Tem subdivisão das quadras e lotes? né, com respectiva numeração e suas dimensões e áreas, tem o sistema viário, enfim, você vai ler todos esses itens e certificar que o projeto definitivo tem tudo isso. E se não tiver, o que vai acontecer? Você vai falar para o seu cliente, ó, peguei aqui o projeto, lá no artigo tal da lei, como é solicitado na condicionante X, pede essas informações. E no projeto eu analisei, eu verifiquei, e não tem esses aqui. Pode ser que dê problema, seria legal pedir para o projetista, para a empresa que fez, revisar e inserir essas informações. E você já resolve um problema para o seu cliente antes de protocolar, porque a gente sabe que é moroso o órgão ambiental. Se você entregar informações faltantes, está pedindo, está aqui na cara que precisa dessas informações, você entrega lá para ele, ele começa a analisar, viu o que está faltando, para todo o processo para pedir essas informações, para depois voltar a analisar, depois que ele receber essas informações. Então, você encontrando esses detalhes aqui, você vai ajudar muito o seu cliente e vai ser reconhecido por ter feito o seu trabalho.
A Jamile perguntou quem exige esses documentos, se é o órgão ambiental. Sim, é o órgão ambiental. Nesse caso,
sim.
Quem licencia, né, quem dá as licenças, a licença prévia, a licença de instalação para a implantação do empreendimento é a prefeitura. A prefeitura, lá na Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, tem um departamento de meio ambiente. Acho que você está com o WhatsApp aberto aí, Leonel. Dá uma fechadinha para parar o barulho.
Opa, foi mal.
O departamento, ele que está pedindo isso, ele que emite a licença. Então, ele vai falar, olha, eu quero isso, tais e tais e tais informações. E aí você junta tudo isso e apresenta para ele e solicita, olha, me dá a licença de instalação aí. Então, é sim, é o órgão ambiental que solicita isso. E ele precisa analisar o todo também. A área ambiental não analisa simplesmente árvore e animais e rio. Ele analisa o todo. Então, vai analisar todos os impactos, né, do estudo ambiental, impacto com vizinhança, impacto com, enfim, um monte de coisa, um monte de gente aí, um monte de setores, meio físico, biótico e socioeconômico, para aí sim emitir a licença de instalação, as licenças todas.
Voltando aqui para o item 5, então a gente já viu quais são os documentos solicitados, vimos que pede projeto, vimos que pede certidão negativa, o que a gente vai fazer nesse item lá no nosso relatório? A gente vai ter colocado o item 5, então uma via dos documentos listados. Nesse item, ele fala assim, ó, os documentos, daí vai pegar lá da lei X, Y, Z, todos os documentos lá estão apresentados no anexo X. Mesma coisa, o projeto definitivo com tais informações está apresentado no anexo Y. Então, a gente vai também, não vai só simplesmente, os documentos listados na Rio 7 estão apresentados no anexo. Não, a gente vai listar todos eles e falar em qual anexo ele está apresentado dentro do relatório. Também precisa do projeto e memorial descritivo das unidades, projeções de ruas, acessibilidades, com previsão de matrícula, enfim. Você vai pedir. A maioria dos documentos aqui, a gente viu que, por enquanto, todos são do empreendedor. Aqui é um outro item legal também. Ó. No item 6, ele está falando que 10% da área do imóvel tem que ser reservado à área verde. Isso você pode conferir, você vai receber o projeto, ver se 10% da área ele está realmente como área verde. Para avisar, se caso não esteja, para avisar o seu cliente que precisa dessa área verde. Né? Então, de acordo com a mesma lei que a gente acabou de ver, aí você pode ir lá ver no artigo 18, confirmar, e lá está falando que 10% do imóvel deve ser destinado à área verde.
Geralmente, os escritórios de engenharia que fazem projetos de urbanização, de loteamentos, eles já têm essa ciência de que eu preciso deixar uma área institucional, que eu preciso deixar uma área verde, que os licenciamentos exigem isso. Então, eles já provavelmente apresentem isso. Mas é importantíssimo você ficar atento, principalmente nesses 10% de área verde, por ser uma área mais ambiental. Os 5% ali, é bom também você dar uma olhada, mas os 10% você tem que confirmar, tem que conferir se está no projeto ou não, porque é a área ambiental, você como consultor tem que estar esperto com isso, falar onde vai ficar a área verde, as APPs, elas estão sendo preservadas, elas estão sendo mantidas, ou eu estou passando com lote por cima de APP, porque isso aí provavelmente não, inevitavelmente vai dar problema. Então, você tem que fazer essa conferência, alertar se os rios estão no lugar certo, se as APPs estão sendo preservadas, se está sendo prevista a recuperação das mesmas, enfim. Toda essa, essa parte.
É isso, como consultor ambiental, né? É a nossa função. Nós temos que encontrar onde estão os problemas ambientais e alertar os nossos clientes. De novo, você vai colocar lá o item 6, copiar essa informação e falar. Se por um acaso esse projeto aqui, né, que ele está pedindo é igual ao projeto que ele apresentou aqui no item 5, que pode acontecer que ele está bem detalhado, o que você vai citar? O tal item, né, tal informação já está apresentado no item tal. Né? Não tem problema repetir, só não vai duplicar o anexo se ele for igual. E tem que ver também se pode ser igual. Tem casos que são solicitados documentos separados.
É, porque eles vão para órgão, para núcleos diferentes dentro do órgão. Então, bom, o mesmo projeto pode ser pedido mais de uma vez, só que cada um vai para uma pessoa diferente analisar. Então, para até não ficar demorando um, tem que passar para o outro. Então, vai cada um para um, faz a análise que tem que fazer e resolve o problema. Então, é por isso que às vezes pede mais de uma vez a mesma coisa.
O item 7... projeto de revitalização da área verde com anotação de responsabilidade técnica. Aqui, a gente, como a gente falou, a gente nunca fez para esse município. Tem que avaliar o que é o projeto de revitalização da área verde. Tem locais que a área verde pode ser utilizada como área de lazer, né? Desde que ela seja gramada, não seja impermeável e tudo mais. Aí você tem que avaliar direitinho, a gente vai ter nessa lei, se o projeto de revitalização da área verde. Aí, no caso, pode ser que o empreendedor chamou uma arquiteta para fazer esse projeto, pode ser que contratou você para montar esse projeto. Aí tem que avaliar se vai ser do seu escopo realizar esse projeto ou se vai ser de uma outra empresa que vai realizar. O item 8. O item 8 é do controle ambiental, sem dúvida, que é o quê? O plano de controle ambiental. Né? A maioria das LPs, das LIs, precisa elaborar o plano de controle ambiental. Tanto para ser realizada a obra do jeito certo, tanto que para poder ver se o projeto da área verde está sendo realizada, se a restauração ambiental está sendo realizada, enfim. Então, o PCA é a gente que faz. Ah, eu nunca fiz um PCA do loteamento, como eu vou fazer? Já fiz, mostramos em outras aulas, o que você tem que fazer? Procurar modelos, né? Seja de empresas parceiras, seja na internet, a gente já mostrou que tem um monte de modelo disponível, analisar. E lógico, você vai copiar do que está lá? Não. Você tem que analisar, ver se foi aprovado, se não foi, fazer as melhorias que você entende que deve ser feito e adequar os programas de acordo com essa obra em específica. Mas não é complicado, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tem que treinar. A gente já também ensinou como você adquirir conhecimento técnico. Você precisa treinar, você precisa fazer e você precisa estar pronto para quando o cliente pedir um tipo de trabalho desse.
Só um posicionamento aqui. O Éder perguntou, mesmo em uma empresa privada, porte pequeno, tem que deixar os 10% de áreas? É assim, primeiro, vai depender da legislação de cada lugar, de cada município, de cada estado, de cada qualquer coisa. Porém, só para dar uma reforçar um pouco a ideia, vai lá na primeira página aí da LP, Leonardo. Na primeira página. Nós temos aqui, ó. Cadê? Onde está o texto? A câmera está na frente. Aqui, ó. Codrano, eu não sei o que é esse codrano, enfim, porte pequeno, potencial poluidor médio, ou seja, é um porte pequeno, é um loteamento de porte pequeno, segundo as caracterizações lá da prefeitura, e sim, precisa desses 10%, mas, via de regra, sempre loteamentos, eles vão necessitar dessa manutenção de áreas verdes.
Talvez varia a porcentagem, você tem que verificar na lei vigente. Nesse caso aqui, ele está chamando uma lei municipal, né, da prefeitura de lá, e aqui está definindo a porcentagem. Então, a gente não pode afirmar a porcentagem vai ser de tanto. Vai depender do município, vai depender do estado, vai depender do tamanho. Então, você precisa sempre certificar dessa porcentagem. Voltando lá para o item...
Voltando. 8, é isso?
Aí está selecionado.
9.
O item 8. O que a gente ia fazer nesse item? Ia colocar o item 8 e descrever. Aqui ele está falando com validade de 5 anos após a data de plantio e acompanhamento em caso de transplante. A gente ia colocar o item 8 e descrever ou chamar em anexo o plano. Se o plano for grande, vai vários programas, a gente não deixa ele perdido dentro de um relatório. Por quê? O plano de controle ambiental, como ele é muito importante, como o órgão ambiental aprovou e como isso é considerado um documento proposto pelo próprio empreendedor para o órgão ambiental. Então, o órgão ambiental aprova que o empreendedor se comprometeu a cumprir esse plano de controle ambiental. Então, esse plano é legal ele ser um arquivo separado, por quê? Para apresentar para a construtora, para deixar lá com a construtora, para a construtora saber exatamente o que ela precisa fazer quando for realizar o empreendimento. Então, é legal ele estar em anexo para ficar fácil separar ele desse relatório. O plano de execução de terraplanagem com planta ou croqui, volume de corte e aterro com demonstração dos perfis. De novo, você vai fazer o plano de execução de terraplanagem? Não. Quem fez o projeto executivo, o projeto de drenagem, o projeto, todos esses projetos aqui, já vai ter feito o plano de execução de terraplanagem. Ele já vai passar para você o volume, né, o deserto solicitar essas informações, ele vai passar o volume de corte, o volume de aterro. E aí, o que você vai apresentar? O plano de execução, terraplanagem. Está aqui, você vai conferir se tem essas informações que ele está pedindo, claro. Não adianta você só pedir isso e não confirmar. Você vai confirmar se realmente está com tudo isso.
O único porém aqui é que ele já te pede alguma coisa também para você inserir no PCA. Ele pede a questão de terraplanagem, né, dos cortes e tudo. Só que ele também pede projeto de drenagem, formação e contenção de taludes, descrição de medidas de contenção de erosão, ou seja, durante as obras, onde você vai colocar sacarias de proteção, né, para contenção de processo erosivo, contenção de sedimentos, elementos filtrantes. Então, você já vai ter que pegar ali o projeto todo da área, as áreas baixas, as áreas de concentração de água e mostrar alguns elementos que você vai implantar. Você não, na verdade, o empreendedor, a construtora vai ter que implementar lá para evitar processos erosivos, para evitar assoreamento de rios a jusante da obra, enfim. São itens que ele foi pincelando ao longo da licença que você vai concentrar tudo isso, como o Leonardo falou, no seu PCA, em todos os seus programas. Você vai ter um programa lá de prevenção à erosão, de controle de erosão, algum programa com esse nome, com essa temática, e você concentra essas informações no seu PCA. Então, ele já vai pedindo aqui isoladamente, mas você já pode concentrar tudo isso lá nos programas. Pede a RT, pede tudo bonitinho aí, daí é padrão. Pega o projeto, faz o seu mapa, a sua apresentação, o seu texto, junta a RT e protocola.
É, isso é importante também, né? Pediu o plano, pediu as informações, você vai ter que pedir a RT. Se você, né, por exemplo, o projeto foi apresentado pelo cliente e aí ele não tem o plano de execução de terraplanagem, né, como ele está pedindo aqui com volume, corte vai ter lá no projeto, isso é básico. Mas precisa apresentar medidas de contenção, impactos, medidas mitigadoras, aí realmente o plano ele vai fazer parte do PCA, vai ser um subprograma ali dentro, onde você vai falar, vai definir essas medidas, essas contenções, sempre com aprovação do cliente. Bem lembrado aqui que a gente não tinha me atentado às medidas de contenção e erosão. Os nomes dos planos e programas podem variar um pouquinho. E esse aqui, muito provavelmente, vai ser a função do consultor mesmo em fazer. A página, aí no item 10, página 3 do formulário de movimentação de terra, termo de referência para autorização. Aí ele está dando o link aqui. O que você vai fazer? Vai entrar no link, vai ver qual é a página 3 do formulário, vai preencher e vai passar para o seu cliente.
Esse é um item até que a gente ficou na dúvida. Quando a gente estava olhando, falou, página 3, a gente vai abrir o formulário, nós vamos mostrar o formulário para vocês. Falou, mas que esquisito, né? Pedir uma página de um formulário que tem mais de uma página, pedir só uma preenchida.
Que legal.
A gente ficou um pouco na dúvida. Esse é o formulário como um todo, então essa seria a página 1.
Ele tem... Cadê a quantidade de página aqui? São tem quatro páginas. Aí tem que falar para preencher só 3.
Só 3. Ficamos na dúvida. O projeto é nosso, nós que ganhamos essa concorrência, vamos fazer a solicitação de licença? Primeira coisa, não, mas a gente, o que nós faríamos? Ia ligar na prefeitura e falar, a gente leu aqui, só página 3, é isso mesmo, não precisa das demais, só apresenta essa, enfim. Aqui ele está pedindo para fazer uma análise de unidades de conservação relacionadas à área de movimentação de solo. Enfim, é uma exigência, está na licença, tem que ser apresentado. Nós entraríamos em contato apenas para ter certeza do que apresentar, ter certeza de que as nossas informações estão sendo úteis para o órgão analisar e dar a resposta que nós queremos. Então, presença de unidades de conservação, áreas de intervenção, nome, espécies, né, vegetais, nome das árvores que tem na área, grau de ameaça, volume de madeira, enfim. Eles estão pedindo isso. Se for exatamente essa, única, exclusivamente essa página, apresentaríamos ela. Se
for em outras, não tem problema nenhum em apresentar ela. O problema é o quê? A gente sabe que tem várias licenças que saem com erro. Né? Acaba copiando um item de um local, né? O órgão ambiental também são pessoas que estão lá. É comum, né? Na verdade, não é comum. Mas pode acontecer erro. Já pegamos várias licenças com erros de digitação, com copy e cola de outra licença, e vai ver tem algum item errado. Então, por isso que é muito bom certificar. Por quê? Por mais que o órgão ambiental pode ter errado, ele nunca vai assumir que você vai apresentar essa folha aqui e vai pedir complementação. Né? Não vai aceitar só porque está lá a página 3, se realmente precisa apresentar inteiro. Então, por isso que você tem que confirmar. E por que a gente ficou na dúvida? Porque a primeira página... Aí tem assinatura, tem o nome, tem um monte de coisa. Pode ser que não, realmente não seja necessário, mas pode ser que precise. Então, é necessário confirmar.
Como a Lili já está solicitando a parte de árvores, eu vou emendar na pergunta da Aline aqui. Ó. Se for necessária a supressão de vegetação dentro dos lotes, isto é, previsto no projeto do loteamento, ou é responsável... Ah lá, espera aí que eu me confundi. Se for necessária a supressão de vegetação dentro dos lotes, isso é previsto no projeto do loteamento ou é responsabilidade de quem comprar o lote e construir depois? Depende. Se for um lote pequeno, imagina a situação, se for um lote pequeno e você vender, né, quem está fazendo a construção, a loteadora, vender um lote pequeno com árvore dentro, o lote não vai valer nada, porque você vai estar vendendo um problema para o cara ter que correr atrás da supressão e tudo mais. Se for um loteamento de chácaras, então eu estou fazendo um loteamento de chácaras, algo mais rural assim, mas estou fazendo o loteamento certinho, aí é interessante você deixar as árvores. Aqui, o que eu quero dizer com isso? É que tudo depende do empreendimento. Pode ser, na grande maioria dos casos, na realidade, quando nós fazemos os processos, a loteadora ela já suprime toda a vegetação para entregar um lote limpo para o cara só chegar e construir. Até porque ela vai ter muito mais facilidade em obter essas autorizações, tendo em vista que é um projeto de uso é para uso, né, da população, um projeto habitacional. Então, a lei ela é mais maleável, vamos dizer assim, para esses casos, quando é analisado de forma macro, do que você entrevender um lote para uma pessoa cheia de árvore que o cara não vai conseguir construir nada, vai ter que entrar com um processo de licenciamento. A população comum ela não tem acesso a isso, ela não sabe, ela não vai ter como contratar uma pessoa para fazer a autorização. Então, 99% dos casos, a supressão já é inserida no loteamento e já entregue o lote limpo para quem estiver comprando.
Exatamente. Então, nesse caso, comum já é limpar antes, já vai junto no processo, já tem o licenciamento, já tem a autorização e é entregue o lote limpo. Mas, como a gente mencionou, existem exceções, vai ter que ser avaliado caso a caso. E o item 11, que é o PCA com a RT.
Só um adendo, assim, ó. Não se preocupe com isso, porque o seu cliente vai chegar e falar, olha, eu preciso cortar tudo isso, aqui eu vou ter que limpar tudo, é o seu cliente que vai direcionar e vai escolher isso. Não é você que vai falar, ah, essa árvore eu deixo, aquela eu não deixo. Você pode até sugerir opções alternativas para que ele tenha uma supressão menor, uma compensação menor, então preserva algumas espécies, árvores que estiverem em área verde, que não vá ter intervenção, você pode sugerir já de manter aquelas árvores para facilitar e diminuir o processo e os custos do seu cliente. Mas essa é uma decisão dele, ele já vai provavelmente te apresentar o que ele quer exatamente.
Isso aí. Aqui está pedindo o PCA de novo. Né, a gente já viu ali em cima, lá ele está falando de PCA e estava citando item de plantio e se for necessário transplante. Aqui já com certeza já falou das árvores, já apresentou, então eles já viram que vai ter plantio. Pode ser que tenha caso de transplantes, né, de espécies por conta de árvore ameaçada ou por algum tipo de árvore muito exuberante, né, com certa beleza cênica. Assim, aí pode ser que eles solicitem transplante ou até a própria loteamento queira preservar algum tipo de árvore lá para colocar nas áreas verdes. Então, é só um exemplo que também está pedindo o PCA com o ART. Eu não sei se a gente entrou em detalhes, mas o que, que é o, para quem não sabe o que é um PCA, né? O que, que é um plano de controle ambiental? Aqui, como a gente falou, você vai ter que dar uma pesquisada. Pode ser que vai variar entre município e município, entre órgão ambiental e órgão ambiental. Mas o PCA é o quê? São os programas que vão ter dentro desse PCA que você vai prever, se tiver curso d'água, o que, que vai ser feito para controlar o assoreamento. Se tiver, tem curso d'água lá, você vai ter análise de água, a periodicidade da análise. Se tiver, dependendo da área, vai precisar de supervisão ambiental mais constante. O que, que vai ter que ser feito nessa supervisão? Qual a periodicidade dessa supervisão? O que, que vai ser levantado durante esse monitoramento? Enfim, são programas ambientais para mitigar os impactos que foram identificados lá no estudo ambiental, lá na solicitação de licença prévia. Então, aqui você vai, provavelmente, lá no quando foi solicitar a licença prévia, né, quando fez os estudos, lá está prevendo alguns estudos ambientais, alguns programas que devem ser detalhados nessa fase. Provavelmente você vai pegar lá e vai detalhar esse PCA, né, as informações dentro desse PCA para ser apresentado aqui. Também pede o projeto de reposição florestal, que é o quê? Vai suprimir vegetação. Na maioria das vezes, quando vai fazer um loteamento, vai ter vegetação lá para suprimir. Muito difícil pegar uma área totalmente limpa, né, sem nenhum tipo de intervenção. Então, aqui você vai ter que fazer um projeto de reposição florestal. Nós já fizemos aula de...
Já,
né? Projeto de restauração florestal, de restauração ecológica, de restauração florestal. Então, quem não assistiu, assiste. Não sei se vai estar disponível, né? Para os nossos alunos da comunidade FUN, está lá disponível, que é projeto de restauração
ecológica,
florestal, segundo o pacto. Aí quem, né, quem for aluno tem lá disponível.
E assim, só para passar um pano, um loteamento, muito provavelmente, você precisa, como foi a pergunta da Aline, você vai ter que suprimir uma vegetação para conseguir implementar os lotes, o arruamento. Então, é uma pastagem antiga que tem um monte de arvorezinha lá, grande. Você vai ter que suprimir para passar a rua, para passar o sistema de drenagem, o sistema de água para abastecimento público. Enfim, tem um monte de obra de terraplenagem para deixar os lotes regularizados, que você não vai vender um lote todo irregular, onde o cara vai ter muito gasto. Enfim, tudo isso aí, essas obras, vão precisar cortar árvores. É fato, muito, muito, muito difícil um loteamento que não precise cortar nenhuma árvore. Até tem, mas enfim. Então, você, em algum momento, provavelmente, pelo que a gente deu uma breve lida lá no parecer técnico que está no início dessa licença prévia, tem árvore, tem algumas até que são com algum nível de proteção quanto à extinção. Enfim, essas árvores que estão sendo cortadas, elas precisam ser compensadas, que seria esse item 12, projeto de reposição. Quando você apresenta essa supressão, essa necessidade de supressão, quais árvores eu vou suprimir, a lista de espécies, o volume de madeira que eu vou suprimir? Geralmente é nessa solicitação de licença de instalação. Geralmente, em via de regra, na maioria dos casos, a gente apresenta essa informação nesse momento. Provavelmente aqui, eles já apresentaram, já foi apresentado lá na licença prévia, o relatório com as árvores que vão ser suprimidas, as intervenções de APP. Se tiver alguma vegetação, né, um fragmento de vegetação, já deve ter sido apresentado também, porque pelas exigências o processo já está mais adiantado, ele já pede direto esse projeto, e ele não pede lista de árvores, não pede lista, volume de madeira de cada espécie, não pede esse tipo de coisa. Então,
Provavelmente ele já foi apresentado pelas informações que estão citadas anteriormente.
E se não fosse, seria o caso também de apresentar, só esse pequeno adendo.
Aí seria um trabalho a mais aí, que seria fazer o quê? O relatório de solicitação de ASV, ou solicitação vai depender, lógico, com o nome, né? ASV é autorização de supressão de vegetação e intervenção em APP. Aí, nesse caso aqui, então, precisa ser feito um projeto de reposição florestal. Como você vai fazer esse projeto de reposição florestal? Como você vai elaborar esse projeto de reposição florestal? Ah, vai ser segundo o pacto? Vai ser segundo o órgão estadual do onde que é? Rio Grande do Sul aqui, né?
Rio Grande do Sul.
Como que você vai saber disso? Está aqui na frente, conforme as instruções normativas do SEMA. número 1 e número 1 2006 e 2 2013. O que você vai fazer? Entra nessa instrução normativa e vê como é solicitado esse projeto de reposição florestal. Você já pode ter um modelo que você fez segundo o pacto, segundo a CETESB, que é do órgão estadual do Estado de São Paulo, segundo o INEAS, bom, segundo qualquer órgão ambiental. Você pode ter um lá. Você vai apresentar aquele? Não, você vai ver como é solicitado aqui. Você vai, muito provavelmente, adaptar para ficar da forma que é solicitado pela instrução normativa do SEMA. Se não tivesse uma, aí sim você pode montar segundo o pacto. É, não vai mudar... Ah, não, segundo o pacto era o...
Mata Atlântica.
O monitoramento. Monitoramento.
Ah, sim, sim.
Né? Ah, nós fizemos também uma já de como monitorar o projeto de plantio, né? É, realizado, e outro como montar o projeto de plantio. Acho que como monta o projeto de plantio, acho que um dos dois está disponível no nosso canal, o outro é só para aluno. É, precisa confirmar lá, dá uma pesquisadinha aí no nosso canal do YouTube, que vai ter uma ou outra aula. E aí você vai fazer esse projeto. Também não tem segredo, também é prática, também é ir lá pegar os itens e detalhar essas informações. É, o comum aqui, o projeto de restauração florestal, não vai ser qualquer consultor que vai poder fazer. Normalmente vai ter que ser um engenheiro florestal, ou um biólogo, ou um agrônomo, ou um engenheiro ambiental, eu acho. Não vai ser
algum
qualquer
profissional...
um que possa montar.
Tem que ser um profissional que tenha essa atribuição. Então, né, você não pode emitir uma RT de uma atividade que você não tem atribuição para fazer. A gente sempre rebate nesse assunto também, apertamos essa mesma tecla, e não se preocupe se você tem ou não tem atribuição para determinada atividade ou não. Porque a área ambiental, por ser tão grande, por ser tão diversificada, muitas atividades você pode fazer e muitas você não pode fazer. E é para isso que servem as parcerias, as terceirizações. Então, uma coisa que você não pode, você se associa a um profissional que pode, faz junto. A outra que ele não pode, mas você pode, se associa e faz junto também. Então, com o tempo, essas parcerias vão aparecendo, vão surgindo e vão ficando cada vez mais fáceis de atuar em várias áreas diferentes.
É, aqui a gente mostrou qual é a demanda, né? Tem muita coisa para fazer. Não vai ser só por conta de um projeto de reposição florestal, né? Se você não tiver essa atribuição, que você não vai pegar esse trabalho. Você vai pegar esse trabalho e vai chamar um parceiro ou vai terceirizar para um profissional que possa fazer. Ou se você sabe fazer, né? Porque vai ter mapa, vai ter figuras que você vai ter que elaborar. Se você sabe fazer grande parte do relatório, você vai terceirizar somente um item, né? do relatório, e ele vai emitir RT por conta daquele item, que muito provavelmente vai ser a parte de vegetação, a parte de identificação, a parte da metodologia de restauração que vai ser sido utilizado. E também é aceito. E só ressaltando, você não vai negar um trabalho porque você não pode fazer uma coisa. Você vai terceirizar esse trabalho. São poucos trabalhos na consultoria. Na verdade, existem muitos trabalhos na consultoria que você só vai conseguir realizar tendo um parceiro para fazer isso, mesmo se você for um profissional que a abrangência é muito grande. Vai ser muito difícil você conseguir fazer sozinho. O item 13... Você precisa apresentar o cronograma das atividades, máximo de 5 anos, renovável, com descrição das atividades e equipamentos necessários. Ou seja, vai pegar um cronograma, colocar todas as atividades que tem que ser realizadas, normalmente, acho que é do PCA isso daqui. Sim. No PCA, você vai pegar todos os programas que tem lá, todas as atividades, e colocar num cronograma. Então, supervisão ambiental da obra, você vai colocar o cronograma, vai ser realizado a cada 15 dias, vai ser realizado toda semana, vai ser realizado a cada mês, o relatório de andamento da obra vai ser realizado a cada 6 meses. Aí você vai colocando todas as atividades que têm que ser realizadas e a periodicidade dela. E o comprovante de pagamento da entrada no processo. Normalmente, o que a gente faz? A gente gera, né, pega, monta o requerimento. É, se for online, né, se for digital, a gente gera o boleto, informa para o cliente como fazer, passa para ele e ele paga essa taxa. Existem casos também que o cliente vai terceirizar tudo isso e vai falar, você paga. Aí depois vai ter que cobrar dele esse valor. Mas é mais comum que ele realize esse pagamento.
Por fim, é isso. Você junta toda essa documentação. Percebemos que uma boa parte não nos diz respeito. A gente só triangula a informação. Então, empreendedor, eu preciso do projeto tal, tal projeto, isso. Faço um e-mail para ele. Manda esse e-mail, acompanho o recebimento, cobro sempre que necessário para que essas informações cheguem a tempo do protocolo. Então, sempre lembrando o pessoal, ó, vou precisar para tal data, prepara lá, me manda para a gente fazer o protocolo. Olha, a taxa, precisa pagar isso aqui, como que vai fazer? Enquanto isso, responde tudo o que o órgão está pedindo, todos os relatórios, todos os formulários, preenche tudo bonitinho, junta assinatura, junta procuração, junta cópia de matrícula. Nesse caso, ele acabou nem pedindo, já deve ter andado no processo isso antes, mas cópia de documentos, quem que vai assinar a procuração. Não tem segredo, a própria licença, ela te explica o que ela quer, ela te mostra o que ela quer. Está na dúvida? Elenca aí uma meia dúzia de dúvidas, liga de uma vez só lá no órgão ambiental, tenta, se possível, se for da mesma cidade e tudo mais, tenta marcar uma reunião, olha, estou com essas dúvidas assim, 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 assado, mas não chegue com dúvidas cruas, né? Dúvidas muito simples lá para o cara responder. Tenta resolver todas as dúvidas antes de ir lá, então vai só com as principais dúvidas para não ficar tomando tempo também do órgão ambiental, do técnico lá, que tem uma porção de coisa para fazer, um monte de documento de relatório para analisar, é legal manter essa relação, esse questionamento, mas não com dúvidas ali, dúvidas básicas, dúvidas simples também, que você vai ficar só enchendo o saco do cara, o cara querendo adiantar o trabalho dele, fazer o que ele tem que fazer, e tem que ficar lá respondendo pergunta simples, onde você em um Google você responde, você teria essa resposta. Então, pergunta um pouco para o Google, o que não sair do Google, aí você vai lá no órgão ambiental e tenta tirar esse restante de dúvida.
Isso é muito importante. A grande maioria das dúvidas, se não todas, né, todas não, vai, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, vai estar sendo explicada dentro do site do órgão ambiental, vai estar sendo explicada dentro da legislação. São pouquíssimas as dúvidas que a gente precisa ligar no órgão ambiental. Então, procura bastante. Mas não tem importância você precisar ligar lá. Só não liga para tirar dúvidas muito, muito simples, né? Muito fáceis. Aí o órgão mental também pode acabar perdendo um pouco a confiança em você. Mas não tem problema ligar. Só porque são profissionais, eles também são ocupados, também exigem muitos trabalhos deles lá. Então, aproveitem para mandar as perguntas. Estamos chegando no final da live.
Não tem segredo, responde a licença. Se for uma LP, responde ela. Se for uma LI para obter LO, responde ela. Apresenta o que ela está pedindo. Não tem muito segredo. Se tem alguma dúvida, nos mandem. Aproveitem esses últimos instantes para respondermos.
Se ainda não curtiu, curte aí para a gente saber se estão gostando. Mandem sugestões para as próximas lives. Manda pelo comentário, que daí fica mais fácil da gente verificar. Pelo chat aqui, como ele acaba sumindo quando a gente fecha e tudo mais, fica um pouco mais complicado para a gente depois anotando as sugestões de aulas. Lembrando que, né, só para reforçar, toda segunda e quinta tem aula, então segunda-feira, agora dia 2. Acho que é dia 2. Dia 2 de março.
É 3, né? E agora? Não sei.
Segunda-feira agora, segunda-feira, às 19h, a gente vai falar sobre licenciamento de posto de combustível. Né? Então, vão participar, divulguem entre os consultores ambientais, divulguem entre os profissionais que atuam com vocês. Quanto mais pessoas participam, mais nos incentivam a continuar com o nosso trabalho, continuar divulgando, compartilhando o nosso conhecimento. Então, aproveitem, mandem um ok aqui para a gente, um oi, sei lá, só para saber se vocês estão vivos aí, se vocês estão com a gente ainda e se está funcionando aqui a aula, né? Porque às vezes caiu ou parou de mandar comunicado aqui para a gente, não temos mais...
Quem estiver assistindo aí, ergue a mão.
Manda uma mãozinha para a gente.
Ergue a mão e faz barulho.
Que não dá para saber quando se travou aqui, a gente não está sabendo também.
Deixa uns like para a gente entender. Olha lá, começou a Aurora.
Ah, respondeu a Aurora. Prazer, Aurora. Seja muito bem-vinda à primeira live. Esperamos você para a próxima. A Moniz mandou aqui. Ótimo assunto da próxima aula.
Posto
beleza. Segunda-feira. Bacana. Após combustível, licenciamento de posto de combustível. Legal. Fechou, pessoal. Sem mais perguntas, então... Acredito que não estão mandando. A Moniz mandou uma mãozinha boa, está aqui ainda. Moniz é nossa aluna.
Quem não está no Telegram, entra. Vai ser a melhor forma da gente se comunicar, da gente mandar e deixar vocês avisados de aula, de novos vídeos que a gente está disponibilizando, de eventos, enfim. Entra lá, que lá é facinho. Até por e-mail também acaba, né? Muita gente acaba não abrindo e-mail. Então, pelo Telegram fica na cara. Abriu, nossas mensagens estão lá. É só olhar, responder e boa. O Jorge lá de Angola acompanhando. Valeu, Jorge. Ficou a aula toda aí. Brigadão.
Até a próxima aula, então. E como o Karine mencionou, o e-mail para a gente também, a gente manda para muitas pessoas, só que como manda para muitas pessoas, o e-mail acaba entendendo que é spam, que é anúncio, que é propaganda e acaba não chegando. Então o Telegram, por enquanto, está sendo a nossa melhor opção aí para conversar com vocês, né? Sem problemas aí de chegar a mensagem. Então acho que é isso. Até a próxima aula, pessoal. Até segunda-feira às 19 horas e quinta às 15.
Valeu, até segunda. A gente se fala e um bom final de semana. Valeu.
Falou.